Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos juntos para esse momento especial de reflexão bíblica. Eu tenho pensado com você nos últimos dias o fato de que nós cristãos não podemos nos esquecer que ser cristão é andar na contramão desse mundo. E isso não é fácil e não é confortável. C.S. Lewis dizia: se você está procurando uma religião confortável, definitivamente você não está procurando o cristianismo. Muitos até hoje ainda têm dificuldade de entender as palavras de Cristo que estão registradas no Evangelho de Mateus capítulo 10, versos 34 a 39. Eu leio para você agora. Eu disse Mateus capítulo 10, versos 34 a 39. O mestre disse: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Especialmente as primeiras palavras de Cristo nesse texto que li são incompreendidas por muitas pessoas. Quando Jesus diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Ora, Jesus não é o príncipe da paz? Como ele diz que não veio trazer paz? Ele diz: eu vim trazer espada. Eu vim causar divisão entre o homem e seu pai. Ora, não seria união? Entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Se bem que, falando sério, entre nora e sogra não precisa nem de Jesus para haver divisão, não é? Misericórdia. As coisas muitas vezes se complicam com extrema facilidade na relação entre nora e sogra. Jesus diz: assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Por que será isso? A questão é que, obviamente, que o Evangelho não tem como propósito causar guerra ou divisão, desunião, mas muitas vezes esse é o efeito do Evangelho. A divisão ocorre porque uns aceitam e outros rejeitam. E o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não desiste mesmo que os seus mais íntimos, os seus mais queridos rejeitem. Eu digo para você nessa hora: não desista do Senhor, da sua palavra. Mesmo que as pessoas que você mais ama e que amam você rejeitem o Senhor, mas por outro lado também, é claro, não abandone sua família, seus amigos. Até porque Deus quer usar você para salvá-los. Você compreende isso? A questão é que aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, Eles não tiveram ainda a experiência com o Senhor que você teve. Por isso é que eles não compreendem você. E muitas vezes até são impacientes com você, porém você deve compreendê-los. Você deve ter paciência para com eles, até porque, como já disse, Deus quer usar você para salvá-los, porém você jamais deve permitir que eles lhe afastem do Senhor. Este é o ponto no qual nós precisamos pensar. Lembre-se que essas pessoas queridas que rejeitam você por causa da sua fé, elas não viram o que você viu, não ouviram o que você ouviu, não experimentaram o que você experimentou. Por isso elas não creem no que você crê. Elas não lhe compreendem, mas você deve compreendê-las. O cristão anda não só na contramão do mundo, mas até mesmo muitas vezes na contramão da família e dos amigos, dos que mais nós amamos e nos amam. Quando você se sentir, na linguagem popular, um peixe fora d'água, lembre-se do que Jesus disse aos seus discípulos. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 15. Eu leio os versos 18 e 19. O Senhor Jesus Cristo diz assim: "Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês." Será que nosso Senhor Jesus Cristo poderia ter sido mais claro, mais explícito? "Ei", diz Cristo, "se vocês forem odiados pelo mundo, saibam que primeiramente o mundo odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas do mundo eu escolhi vocês, é por isso que o mundo os odeia." Você sabe que até por isso Jesus orou por nós. Na sua chamada oração sacerdotal, aqui mesmo pertinho, Evangelho de João, capítulo 17, Jesus falando com o Pai diz: "Pai, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os rejeitou, porque eles não são do mundo. Eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal." Que Deus abençoe você, que cada dia mais o Senhor lhe unja com o Espírito Santo, lhe dando firmeza e segurança para permanecer no caminho do Senhor, custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Mesmo se as pessoas que lhe são mais queridas, de dentro de sua própria casa, rejeitarem a fé, o Evangelho, você aceita, você segue. E se por conta disso você foi incompreendido por eles, você deve procurar compreendê-los e agir com eles com paciência, para que Deus use você para salvá-los. Porém, jamais permita que pessoa alguma lhe afaste de Deus e da sua palavra, porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo tem consciência de que vive na contramão do mundo e às vezes, e muitas vezes, até mesmo na contramão da família e dos amigos mais íntimos. Porém, nós seguimos o Senhor, porque isso é o melhor que há na vida.
Eu já fui ovelha errante do pastor, eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Se pudesse, eu voltaria para nunca mais.
De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Acendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor me acalma e me faz sentir tão bem.
Louvamos-te, Senhor, pelo conforto de tua palavra. Tua palavra que nos antecipa o fato de que, por te seguirmos, muitas vezes seremos incompreendidos pelo mundo e até mesmo pelas pessoas que estão mais próximas de nós e que nos amam e as quais nós também amamos. Pai, se há alguém participando dessa prece agora que tem se sentido incompreendido, rejeitado, talvez zombado e até mesmo perseguido, prejudicado por causa da sua fé, eu te peço, Pai, conforta esse teu filhinho, Senhor, essa tua filhinha, para que não desista do Senhor, da tua palavra e dos teus caminhos por conta das oposições e perseguições. Pelo contrário, firma, Senhor, essa pessoa cada vez mais em ti. Dá a ela a segurança, Senhor, de que não está sozinha, porque além do teu povo e da tua igreja, acima de tudo, tu estás guiando a vida de cada um de nós. E usa-nos, Senhor, para salvar aqueles que nos perseguem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.